A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre os reflexos do novo cenário pandêmico no sistema de justiça. Quem vai conversar comigo a partir de agora é o desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade, desembargador, novamente ao programa.
Olá, Patrícia, é uma satisfação, prazer estar falando com você e também em contato com os ouvintes.
Muito bom tê-lo aqui conosco. Bom, desembargador, temos aí um novo alastramento da Covid-19, a variante Ômicron, propagando como nós nunca vimos antes, não é mesmo? Temos aí a gripe causada pelo vírus H3N2, enfim, e a Covid-19 como um todo. O senhor acha que o Brasil terá estrutura psicológica, econômica e como sociedade para uma possível nova onda da Covid-19 neste cenário em que estamos agora? Como há na Europa hoje?
Eu creio que sim, Patrícia, porque nós estamos aprendendo a cada dia com essa pandemia. E agora, com essa nova notícia do Ômicron e também H3N2, Algumas pessoas estão contraindo os dois vírus. Então, tem sido uma lição, um constante aprendizado, mas eu acho que todos estão confiantes de que estamos, apesar da surpresa com essa notícia, todos estamos preparados para enfrentar mais essa nova onda.
Pois é, magistrado, com a virada do ano aí para 2022, todos nós com a esperança, não é mesmo, de que com o avanço da vacinação tudo mudasse, uma esperança de dias melhores a partir de agora, parece que há um retrocesso, uma nova onda chegando, inclusive com epidemia já confirmada da H3N2 no estado do Paraná. Como o senhor vê, né, toda essa situação a partir de agora desembocando novamente junto ao sistema judiciário, com novas situações judiciais?
Eu assisti o anúncio da endemia local aqui, pelo secretário de saúde hoje à tarde, e também secretária municipal de saúde de Curitiba e demais autoridades sanitárias, e entendi que a informação que eles repassaram para a sociedade foi muito sensata. O que a sociedade precisa saber, e a principal medida preventiva, é evitar aglomerações. Essa é uma primeira providência. Não está descartada algumas medidas mais restritivas pelas autoridades sanitárias, mas vamos torcer para que não seja necessário. Muito embora o cenário, que é móvel, mas nos próximos 15, 20 dias, ainda teremos números altos, né, de corrente da rápida, veloz circulação dessa nova cepa do vírus. De todo modo, cresce que as pessoas terão bom senso para manter a higiene com álcool em gel nas mãos, distanciamento social de 1,5 metro, evitar aglomerações. É claro que nós temos aí preocupações, né? O próprio CNJ agora, recentemente, havia já medidas, tendo em vista que os dados eram positivos, né, em nosso país, da pandemia. Então, por exemplo, o retorno das execuções de alimentos, possibilidade de prisão civil dos devedores pelas dívidas mais recentes. De todo modo, creio que essas providências continuarão sendo permitidas pelo CNJ em decorrência da menor letalidade dessa nova onda do vírus. É claro que também isso preocupa, mas eu vejo que o tribunal, por exemplo, seguiu aí as orientações e deu um passo atrás. A ideia seria retornar agora, nessa semana, né, com força total em todos os fóruns, repartições judiciárias. No entanto, foi necessário um passo atrás, acho que foi prudente, e nesse momento seguimos, pelo menos, produzindo e entregando prestação jurisdicional, porque é fato, a possibilidade de realização de audiências por videoconferência, a possibilidade de atender de maneira remota os advogados e as partes, e também o fato de que o processo é 100% digital na Justiça Paranaense. Eu acho que importante, daquilo que eu percebo do ofício da magistratura, é transmitir à sociedade uma tranquilidade para que todos aqueles que necessitem acessar a todos os segmentos de justiça no Paraná, em primeiro e segundo grau de jurisdição, continuarão tendo pronta resposta da magistratura, dos juízes e das juízas.
Bom, lá no início da pandemia, desembargador, o Poder Judiciário tornou-se, né, um protagonista rapidamente no cenário dos casos que explodiram na esfera judicial, dando respostas rápidas à população. A produtividade foi grande, foram 2 anos aí de trabalho, né, principalmente no sistema digital, remoto, mas o senhor vê mais avanços neste momento ou mais dificuldades agora, né, com esse alastramento da Covid-19 e também de outros surtos e epidemias como o da H3N2?
As autoridades sanitárias que estão dando o norte de como a sociedade deve se conduzir daqui por diante. E a orientação, inclusive, do Ministério da Saúde,
sim,
foi por meio da redução do período de quarentena. Então, o que se tem visto, não só no judiciário, mas em todos os segmentos produtivos da sociedade, o que se vê é os servidores, né, os trabalhadores, enfim, estejam portando aí, tenham se contaminado, devem se afastar do trabalho, mas o período mais curto agora, né? 7 a 10 dias. Nós iniciamos há 2 anos com quarentena de 14 dias. Depois, com a compreensão, os estudos e dados científicos, se reduziu para até 10 dias. E agora há a possibilidade de reduzir para 7 dias a quarentena. Fala-se até em 5 dias, mas vamos trabalhar com o número de 7 a 10.
Uhum.
É um número seguro, existem vários sintomas, existem os protocolos de saúde que estão sendo divulgados. Então, conforme a circunstância, o trabalhador é afastado. Então, acho que o importante agora é isso. Se a pessoa que tiver algum sintoma deve se afastar e no seu núcleo familiar deve evitar contato com familiares, né? Manter o distanciamento, uso de máscara, inclusive em casa, não fazer refeições conjuntas, essas coisas. Então, eu creio que nos próximos 15 dias estaremos reaprendendo algumas coisas e, de outro lado, estaremos reafirmando, né? E é importante repassar, reproduzir as informações que são passadas pelas autoridades sanitárias. Então, o que se tem dito é isso, e creio que é importante estarmos todos mantendo a guarda levantada, porque não dá para bobear com esse vírus aí. Ele é muito traiçoeiro. Como diz o secretário de Estado da Saúde, né? É muito difícil lutar quando o teu inimigo é invisível.
Correto. Magistrado, será que precisamos de uma participação social mais responsável e mais efetiva? Eu digo isso por parte da população, para não espalharmos ainda mais essa nova variante?
Acho que o importante, de um lado, é termos a responsabilidade de evitar aglomerações. Esse é um primeiro ponto. Carnaval, me parece que está descartado, né? Uhum. É claro que as autoridades não dizem isso agora, mas eu, como cidadão, vejo, espero que essa decisão seja anunciada no momento adequado, mas espero que essa decisão seja anunciada. Não há nenhuma viabilidade de se pensar em carnaval. Será uma tragédia, aí sim estaremos causando fechamento do comércio, das áreas mais sensíveis de prestação de serviços. Isso será uma crônica anunciada, né? Então, espero que o bom senso emane da própria sociedade. Eu acho que nós não precisamos dizer que o importante nesse momento é o dever e não o lazer. O carnaval se torna desnecessário nesse momento. As escolas precisam estar com as portas abertas. As crianças, os adolescentes precisam estudar. Os pais precisam trabalhar. A sociedade precisa retornar a uma vida normal, porque a saúde mental está deveras abalada nesses dois anos. Então, se nós formos partir agora para uma ideia de carnaval, isso não é sério. Eu penso que não é sério pensar em carnaval nesse momento, porque isso implicará justamente na propagação desse vírus, e aí o caos será enorme. É inevitável daí decretação de medidas restritivas dos setores produtivos, o que não é nada interessante, né? Muitas pessoas perderam empregos, muitos empresários foram levados à falência, ainda estão procurando se reerguer. Então nós temos que ter responsabilidade nessa hora. Nós temos a tecnologia, quem pode trabalhar por meio de tecnologia, assim deve fazer. Temos que ter bom senso também no modo como buscamos as pessoas, os trabalhadores nos seus ofícios. E é isso, acho que temos que trabalhar, produzir e esperar passar essa onda aí, que eu rezo para que não passe de março.
Exatamente. Bom, se é que nós podemos dizer que houve, magistrado, alguma coisa positiva que essa pandemia nos mostrou, a sociedade pôde compreender e está acompanhando nesses dois anos e nesse momento agora todo o esforço do Judiciário Estadual em garantir um dos mais importantes direitos do cidadão, que é o acesso à justiça.
Sem dúvida alguma, como você bem ressaltou, os números que são informados na página do Tribunal e mesmo o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão federal que controla as atividades administrativas, né, de gestão dos tribunais, tem elogiado, sobretudo o nosso tribunal aqui do Paraná, e também, claro, todas as instâncias do Judiciário, também federal, estadual, todos se empenharam e creio que, claro, não existe perfeição em nada. O dia que nós tivermos perfeição em algo, realmente não estaremos nesse plano. Mas eu poderia dizer que, em termos de produtividade, a pandemia foi uma surpresa, porque a entrega da prestação jurisdicional no estado do Paraná, ela aumentou sobremaneira em termos numéricos, em termos de qualidade também, e portanto, esse é um fator positivo que não esperávamos pudéssemos dar a volta por cima. Felizmente, o nosso serviço não se paralisou, pelo contrário, ele até se tornou mais célere. Em algumas situações, às vezes há alguma dificuldade de conseguir. Não há como, por exemplo, a presencialidade, né, do atendimento, ele não se torna possível em algumas situações, e isso, de fato, nós não estamos acostumados. Mas o fato é que nós temos que abrir a nossa mente para isso. Será que nós realmente precisamos falar com esse ou com aquela pessoa? O importante é escrever e esperar a decisão que ela virá, não é? Esperar a decisão que ela virá. Agora, é claro, por vezes é necessário uma audiência, situações urgentes, é natural que se tenha sempre uma expectativa na decisão, sempre importante. Então, nesse sentido também, é claro, é possível se valer, quando necessário, da tecnologia para que haja esse contato. E creio que temos que nos acostumar, né, não foi à toa, há que se ter também um lado outro, não só a parte negativa, né, mas um lado positivo. E eu considero, em termos de prestação de serviço jurisdicional, eu acho que algumas coisas que demandavam tempo, espaço, deslocamento, custo, tudo isso é desnecessário, pode se fazer à distância. Vejo o lado positivo. Então nós temos que ver que também algumas coisas mudaram. Nós temos que nos conscientizar que assim que tem que ser. Nós temos que nos adaptar às mudanças, ao ensinamento da pandemia. Então, eu creio que o importante é isso, que o cidadão tenha os seus pleitos, os seus direitos assegurados. E isso o judiciário vem fazendo com maestria.
E até para o nosso ouvinte também relembrar um pouco mais, magistrado, o senhor falou em prestação do serviço jurisdicional, né? Que houve até uma produtividade maior com relação a isso. Além do número de decisões durante a pandemia, né? Decisões que o Poder Judiciário tomou com relação a questões de família, de pensão alimentícia, também questões cíveis, né? Os despejos em contratos de aluguel, as questões de lockdown que nós tivemos aí, né, por todo o Brasil. Ou seja, as regras da quarentena, o judiciário também vem atuando nas questões mais sofridas pela população, não é mesmo? Relacionadas a planos de saúde, vacinas, operações policiais, enfim, as consequências são inúmeras, não é?
Sem dúvida alguma. Nós estivemos em um momento muito mais cauteloso e delicado, porque no início da pandemia, sobretudo 2020,
sim,
não foi possível tomar algumas providências por conta de disseminação do vírus, né? Então, o CNJ, né, que é o órgão, como disse, federal, que procede as orientações em nível nacional para o Poder Judiciário, determinou em certo momento a suspensão do cumprimento de mandados de prisão decorrente de pensão alimentícia, mas agora em novembro já determinou a retomada e não será essa nova onda. Não vejo necessidade, pelo menos da minha parte, digamos, uma opinião, né, que eu imito aqui, mas é pessoal, e não acredito que o CNJ vá suspender novamente a expedição desses mandados, né, por conta do Ômicron. Tampouco do H3N2, né? Portanto, é vacinação, é isso que deve ser feito. É claro, respeitada a opinião de cada um, mas nós já temos 75% de cobertura vacinal no país, não é pouco. Nós hoje temos a segunda dose já em percentuais superiores a países da Europa Ocidental, mesmo dos Estados Unidos da América, estamos ali com a mesma percentual, mesmo Israel, né, que é um dos países mais vacinados aí, E nós estamos já chegando também nesse padrão. Então, eu acredito que as providências de despejo também não há mais motivo para suspender. O CNJ havia determinado, né, que os despejados não fossem suspensos os mandados de despejo, porque as pessoas poderiam se contaminar, né, por não ter por onde ir. Questões realmente de entrevida prevalecendo sobre qualquer outro bem jurídico, como posse, propriedade. Mas agora isso não há mais motivo para que nessa onda possa retornar a essas suspensões. Então a justiça ainda estará efetivando todos os direitos agora, ponderando sempre os interesses em conflito. Com relação ao lockdown, também, como disse, né, mas o futuro a Deus pertence, e em termos de pandemia, o nosso cenário não é mais do que 15 dias. Eu acho que, do jeito que está agora, daqui uma semana nós podemos ter outras orientações de âmbito sanitário, mas hoje o secretário de Saúde, né, disse que, por hora, estão analisando, monitorando. Então, bem da sociedade também. Se a sociedade colabora, como disse, evitar aglomerações. Evitando as aglomerações, podemos enfrentar essa onda sem necessidade de medidas radicais que impactem, que possam impactar nos setores econômicos. Então, o bom senso aí está não ter aglomerações, por exemplo, acho que cinema, ambientes fechados, né? Os ambientes devem ser arejados e o espaçamento de 1,5 metro entre as pessoas é fundamental. Eu creio que se houver ventilação e espaços devidamente demarcados, nada vai ser fechado, não é? Os locais onde não houver esse arejamento, realmente não me parece que seja o caso agora, mas são situações muito pontuais, né, em que não há arejamento. Então, vejo dessa forma, como cidadão eu estou falando aqui. né? Eu creio que a gente deve pensar em todos os lados. E essa deve ser, se Deus quiser, né? Se me permitam falar dessa maneira aqui, mas temos que ter fé que estamos no final desse, enfim, esse calvário.
Sim, sim, magistrado. O Poder Judiciário, desembargador, está preparado para esse novo momento de alastramento da pandemia?
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu acho que, como disse, quem viu o início dessa pandemia e agora as informações dessa nova onda que circula rápido, muito mais rápido o vírus, mas a letalidade é menor, somado ao índice de ciclo vacinal da população, que é elevado, não é? No estado do Paraná, estamos entre sempre entre os 6º, 7º, em termos de posição do estado na federação, né? Entre o percentual de vacinação, nosso percentual sempre é bom, fechando em 70% o Paraná, né? Por esses dias. Isso somado ao fato de que não temos adensamento populacional, a não ser nos grandes centros urbanos, né, onde se deve ter mais cuidado com a circulação do vírus, creio que o judiciário, por igual, enquanto parte de tudo isso, seguirá fazendo a sua parte e certamente com todos tendo compreensão e bom senso de quem se deve exigir, do que se deve exigir numa hora dessa. Né? Uhum. Acho que tem que ter muito bom senso de todos os lados, todos os interessados.
Uhum. Até porque situações drásticas e incomuns, como a calamidade gerada pela Covid-19, exigem do poder público, do poder judiciário, providências excepcionais sempre, não é, magistrado?
Sem dúvida alguma. O próprio Supremo Tribunal Federal determinou que os estados, né, os estados, as autoridades sanitárias estaduais têm, e as autoridades municipais têm autonomia para deliberar providências em termos de isolamento parcial, enfim, recomendações, restrições de horário. Tudo isso é responsabilidade dos entes federados. Então, nesse sentido, o judiciário é sempre aquele órgão, um fator de equilíbrio social, né? Então, o judiciário sempre deve agir apenas em situações extremas e continuar prestando, na realidade, o seu serviço, que é a pacificação social, né? E seguindo as orientações das autoridades sanitárias.
Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, desembargador, para expor suas considerações finais sobre a nossa conversa hoje aqui.
Eu creio que essa pandemia, ela traz um ensinamento para nós. Quando todo mundo já proclamava o fim da pandemia,
sim,
e eis que na virada do ano, num momento de celebração, de renovação, de propósitos de vida, e a notícia que foi que entregue à sociedade é que nunca devemos antecipar o resultado, não é? Então, foi mais ou menos o que aconteceu. A prudência, a tolerância e a alteridade, compaixão, é algo que todos nós devemos exercer, e eu sei que não é fácil, não é? Cada um de nós tem sido desafiado enquanto um ser vivente nesse contexto. Mas eu creio que todos nós, enquanto pessoas, seres humanos, saímos fortalecidos e creio que é por uma sociedade muito melhor daquela em que nós vimos vivendo antes disso tudo. Então, minha mensagem é essa, de fé, de esperança, apesar dessa surpresa.
Tá certo. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado
pela entrevista.
Obrigado a você, Patrícia. Uma boa tarde.
Uma boa tarde. Até a próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o desembargador Cleiton de Albuquerque, Maranhão, e falamos sobre essa nova situação e os reflexos do novo cenário, novo alastramento pandêmico no sistema judiciário. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.